O ano de 2009 foi de glórias para o Flamengo. No dia 3 de maio, o Mengão bateu o Botafogo nos pênaltis e conquistou o tricampeonato carioca. 7 meses depois, em 6 de dezembro, foi a vez de vencer o Grêmio por 2-1 e levar o título do Campeonato Brasileiro, quebrando um jejum de 17 anos sem a principal taça nacional. Os dois jogos decisivos vieram com mais de 80 mil pessoas enlouquecidas no Maracanã, e a fanática torcida já tinha escolhido seus ídolos. Durante o ano, Adriano foi o grande artilheiro, Petkovic, o maestro do meio de campo, Ronaldo Angelim, o zagueiro herói, mas o capitão dessa turma era o goleiro. Bruno, 25 anos, camisa 1, vestia a faixa e era uma das principais referências técnicas e de liderança do Flamengo, sendo um dos mais venerados pelos torcedores. Na final do Carioca contra o Botafogo, pegou 3 pênaltis, sem contar as grandes defesas em toda a campanha do Brasileirão. Ele levantou as 2 taças e até vestiu na decisão do Brasileirão a camisa de Zé Carlos, histórico goleiro do Flamengo que havia falecido naquele ano. Mas de repente tudo virou. A idolatria, fama, conquistas e dinheiro deram lugar às algemas e ao escrutínio público. Apenas 7 meses após o título brasileiro, em 7 de julho de 2010, Bruno se entregou à polícia no Rio de Janeiro. Era uma ordem de prisão decretada contra ele, acusado de envolvimento no desaparecimento da modelo Elisa Samud. Esse caso se tornou um dos mais conhecidos envolvendo jogadores brasileiros nas páginas policiais. E além de gerar grande repercussão na mídia e na sociedade, ele ajudou a acelerar a mudança na lei que aumentou o rigor para crimes de feminicídio. Eu sou Emerson Esteves e o caso do goleiro Bruno é o tema do segundo episódio da série Futebol Brasileiro na Justiça, do 45 de Acréscimo. Antes de iniciar a história, 2 avisos importantes. Primeiro, o intuito da série é descrever o caso com informações documentadas e relatos de fontes que fizeram parte do caso. Segundo, alguns relatos trazidos neste episódio podem gerar gatilhos envolvendo violência de gênero. Se for o seu caso, recomendamos tomar cuidado a partir de agora.
Tá no meio do gol, o capitão do Flamengo, autorizado, Leandro Guerreiro, bateu! Bruno defendeu! O Flamengo é tricampeão carioca! Campeão estadual de 2009 e é o maior campeão carioca de todos os tempos.
Antes de falarmos sobre o caso, primeiro temos que explicar quem é Elisa Silvia Samúdio. Paranaense de Foz do Iguaçu, ela viveu em um ambiente apenas com seu pai, Luiz Carlos Samúdio, uma vez que sua mãe, Sônia Moura, deixou a cidade por questões financeiras e por frequentemente ser agredida pelo marido. Aos 10 anos, Elisa também deixou Foz do Iguaçu e foi morar com a mãe em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mas isso durou apenas 1 ano. Logo, Elisa voltou para Foz do Iguaçu. Aos 18, Elisa Samúdio decidiu se mudar para São Paulo com o sonho de ser modelo. Vivendo problemas financeiros, ela encontrou como alternativa se tornar garota de programa. Entre 2005 e 2009, ela alternou entre desfiles, ensaios sensuais e atuações em filmes pornográficos na capital paulista. Nesse meio tempo, Elisa conheceu Bruno, então goleiro do Flamengo. Em entrevista à revista Veja, o ex-goleiro relatou que ambos se encontraram pela primeira vez em uma festa na casa de Paulo Vitor, então também goleiro do clube carioca. A versão de Bruno, que classificou a festa como uma orgia, contraria o que sustenta sua ex-amante, que afirma que o casal havia se conhecido em um churrasco.
Conheci ele no churrasco aqui no Rio, através da minha amiga e de uns conhecidos que tinha aqui. Aí a gente acabou se envolvendo.
E conta mais detalhes, assim, como é que foi ele? Você estava me contando que ele que chegou para falar com você, foi isso? Você estava na sua?
Foi, eu cheguei, ele estava sentado sem camiseta, por sinal tem um porte físico atraente. Até então fiquei na minha. Falei pra minha amiga, nossa, tô passando mal, ele é muito bonito, pelo menos de corpo. Aí a minha amiga chegou em mim e falou que ele queria ficar comigo. Eu falei, ah, deixa acontecer. Eu falei, pô, tô louca pra ver o show do Pique Novo. Aí a minha amiga falou, é, ficar? Eu falei, ah, então tá bom, tava afim, ele também. E aconteceu, a gente se envolveu.
Bruno também revelou que naquela noite ele e Elisa transaram pela primeira vez e a camisinha teria estourado. Segundo a reportagem da Veja, em 2010, Elisa teria contado que engravidou naquele mesmo dia e uma pessoa próxima ao goleiro afirmou. Ele chegou a prometer que daria 40 mil a quem conseguisse convencer a menina a fazer um aborto. Ele era casado com Daiane Rodrigues e o aborto não aconteceu. Em outubro de 2009, Elisa prestou queixa à polícia dizendo que teria sido mantida em cárcere privado pelo goleiro e seus amigos, sendo espancada, tendo uma arma apontada em sua cabeça e obrigada a tomar substâncias abortivas. Dentre esses amigos estava Luiz Henrique Romão, o Macarrão. Na ocasião, a Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, requereu à justiça que o goleiro Bruno fosse mantido longe de Elisa Samúdio. Mas o terceiro juizado de violência doméstica negou o pedido. Em sua decisão, a juíza titular, Ana Paula Del Duque, disse que Elisa, por não manter qualquer tipo de relação afetiva, familiar ou doméstica com o jogador, não podia se beneficiar das medidas protetivas. Nas palavras da juíza, Elisa não poderia tentar punir o agressor sobre pena de banalizar a finalidade da Lei Maria da Penha. A juíza ainda afirmou, mesmo com a Elisa estando grávida de 5 meses, que a Lei Maria da Penha tem como meta a proteção da família, seja ela proveniente de união estável ou do casamento, bem como objetivo a proteção da mulher na relação afetiva e não na relação puramente de caráter eventual e sexual. O menino Bruno Samúdio, conhecido como Brunil, nasceu em fevereiro de 2010. Elisa, que estava completando 25 anos, morava na casa de uma amiga e também esteve em alguns hotéis no Rio, pagos por Bruno, que se recusava a reconhecer a paternidade, por não ter um compromisso fixo com ela. A mãe então entrou com uma ação de reconhecimento de paternidade, denunciando-o por agressão e exigindo a pensão. Aqui vale um adendo que também repercutiu muito. Em março de 2010, pouco antes do caso Elisa Samúdio, Bruno já havia sido assunto público relacionado à violência contra a mulher. Após a goleada por 4-0 do Flamengo sobre o Rezende pelo Cariocão, o então goleiro rubro-negro comentou a confusão envolvendo Adriano Imperador, seu companheiro de clube à época, com a ex Joana Machado em uma favela do Rio de Janeiro. Ao tentar defender o atacante, Bruno soltou uma frase, no mínimo, extremamente infeliz.
Ele é ser humano, né? Tem sentimentos, cara. Então, qual de vocês aí, que é casado, que nunca brigou com a mulher, que nunca discutiu, que nunca até saiu na mão com a mulher, né, cara? Não tem jeito. É briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, cara. Então, eu acho que isso é problema pessoal do cara. Ele é o imperador, é por isso que recurte muito o que acontece no dia a dia, principalmente dentro do Rio de Janeiro, porque é o cara que o foco está todo virado para ele. Então, é um cara que tem sentimento e é normal o cara se abater um pouco. Então, é deixar o cara refletir bastante.
O tempo passou e chegamos a 4 de junho de 2010. Enquanto o futebol se preparava para o início da Copa do Mundo da África do Sul, uma semana depois, um crime bárbaro começava a ganhar forma. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, neste dia, Macarrão, o amigo de Bruno que nós citamos há pouco no episódio sobre o cárcere privado, e Jorge Luiz Rosa, primo do jogador e à época menor de idade, buscaram Elisa e o filho dela em um flat no Rio de Janeiro. Segundo advogados, amigas de Luiza relataram que ela estava indo a pedido de Bruno. O Macarrão e o menor levaram Elisa e o bebê para a casa do então goleiro do Flamengo e no dia seguinte todos viajaram para Minas Gerais. Os advogados à época se surpreenderam, pois parecia que Bruno estava disposto a um acordo. Mas o que aconteceu foi longe disso. No dia 6 de junho, Elisa e Bruninho foram levados para o sítio de Bruno em Esmeraldas, na Grande Belo Horizonte. De acordo com o inquérito do caso, ambos foram retirados do local 4 dias depois pelos primos do goleiro, sob a promessa que estariam sendo levados para um apartamento próprio. Horas depois, os dois retornaram ao sítio sozinhos. Elisa Samúdio havia sido assassinada. A linha do tempo indica que a polícia só foi informada sobre o caso no dia 24 de junho de 2010. Informações anônimas indicavam que Bruno teria envolvimento no assassinato e Elisa foi tratada oficialmente como desaparecida. Policiais estiveram no local e viram Daiane Rodrigues, esposa de Bruno à época, com um bebê no colo. Ela foi levada à delegacia e, no dia seguinte, presa pelo sequestro de Bruninho. Logo depois, Bruno foi declarado suspeito do desaparecimento. No dia 1 de julho de 2010, após um treino do Flamengo, ele se manifestou abertamente pela primeira vez.
Ela te entregou o bebê? Quem entregou o bebê?
Não, eu acho que, igual o meu advogado falou, não posso falar, mas quem trouxe a criança para mim foi o Macarrão, que é um funcionário, né? Que acabou me entregando a criança, falando que ela tinha deixado a criança com ele, tinha resolvido uns problemas pessoais. Né? Ele é meu funcionário e ele que pode responder melhor do que eu.
Bruno, como é que está sendo para você e para sua família enfrentar esse assédio todo, sua esposa, suas filhas?
É meio constrangedor, né? Mas eu já falei, deixei bem claro, deixei nas mãos de Deus, né? Que Deus sabe o que faz. Né? Eu acho que estou torcendo muito aí para que ela possa aparecer e acabar logo com essa situação, que está sendo chato, estou triste com isso. Né? Vi a entrevista do pai dela, estou torcendo muito para que ela apareça, né? E, poxa, estou na torcida aí como ele está, como todos nós estamos, né?
Até que naquela semana veio um depoimento bombástico. Jorge Luiz Rosa, primo de Bruno, que havia buscado Elisa e o filho no Rio de Janeiro em 4 de junho, foi encontrado na residência do ex-goleiro na Barra da Tijuca. Menor de idade à época, ele confessou, deu uma coronhada em Elisa Samúdio, que teria sido estrangulada e esquartejada a mando do goleiro. Depois disso, seu corpo teria sido dado a cachorros Rottweilers. Tudo isso na casa do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, em Vespasiano, também na região metropolitana de BH. Indiciado pela Polícia do Rio como mandante do sequestro de Elisa Samúdio, Bruno se entregou em 7 de julho de 2010, junto ao amigo Macarrão, que era considerado, ao lado do primo adolescente do goleiro, como executor do crime. Naquele dia, Daiane Rodrigues também foi presa, e Bruno teve contrato suspenso com o Flamengo e a Olímpicos, marca que produzia linhas especiais de chuteiras, luvas e camisas para o então goleiro. O país estava em choque. Um dos principais goleiros do nosso futebol, uma estrela em ascensão, ia definitivamente para os holofotes policiais. Bola foi preso no dia seguinte. Pouco depois também foram presos Flávio Caetano de Araújo, o Emerson Marques de Souza, o Coxinha, Helenilson Vitor da Silva e Sérgio Rosa Salles, outro primo de Bruno. Bruno foi demitido do Flamengo por justa causa em 15 de julho e no dia 29 do mesmo mês foi incluído no inquérito sobre o desaparecimento de Elisa, que a polícia já considerava morta.
Plantão do jornalismo da Record, nesta tarde, o goleiro Bruno acaba de se entregar à polícia no Rio de Janeiro. Goleiro Bruno, por conta da morte de Elisa Samúdio. Elisa Samúdio, ontem, um jovem de 17 anos apareceu e confessou o crime. A ligação direta com Bruno levou a polícia a prendê-lo. Ele se entregou na Polinter de Andaraí, Rio de Janeiro, agora há pouco, no Rio de Janeiro.
O 45 Decréscimo é um podcast feito de forma independente. E por isso contamos com o apoio dos nossos ouvintes para fazer um conteúdo cada vez melhor. Se você gosta do 45, pense em nos apoiar. É só entrar em orelo.cc/45decréscimo. A partir de R$ 5,00 por mês você já pode fazer o seu apoio e receber conteúdos exclusivos do podcast. Caso você não possa contribuir mensalmente, pense também em fazer uma contribuição pontual para o Pix 45decréscimo@gmail.com. Você também pode nos apoiar nos seguindo nas redes sociais, @45decréscimo, e compartilhando o nosso conteúdo. Obrigado pela escuta e continue ouvindo esse episódio.
Agora a história avança alguns meses no tempo para os interrogatórios e depoimentos no júri. Bruno inicialmente negava o sequestro de Elisa, mas este acabou sendo confirmado pela esposa, Daiane Rodrigues. Ela ainda reforçou o que havia dito em uma carta ao promotor do caso. Segundo ela, Macarrão também pretendia matar o menino Bruninho, o que só não aconteceu porque Daiane teria pego o bebê. O caso só foi ao júri popular em novembro de 2012. Até lá, alguns fatos importantes aconteceram. Em 2011, por exemplo, Marco Aparecido dos Santos, o Bola, foi denunciado por ter um plano para matar a juíza Marixa Fabianes Rodrigues, o delegado Edson Moreira, o advogado José Arteiro e o deputado federal Durval Ângelo. Já em março de 2012, pela primeira vez, os advogados de Bruno afirmavam que Elisa estava morta. Segundo eles, o principal culpado era Henrique Romão, o Macarrão, amigo de Bruno que estava envolvido no assassinato. Em julho de 2012, a Justiça do Rio de Janeiro, enfim, determinou o fato que o mandante do crime sempre tentou negar e que a vítima sempre buscou o reconhecimento. Bruno era o pai do filho de Elisa Samúdio. A decisão foi tomada sem confronto de DNA, pois o jogador havia se recusado a doar material para ser comparado ao da criança. Enfim, chegamos a novembro de 2012, quando no dia 19 começou o júri popular. Primeiro, Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, foi condenado a 15 anos de prisão por homicídio qualificado. Depois, Fernanda Gomes de Castro, ex-namorada do goleiro, pegou 5 anos de prisão por participação no crime. O julgamento de Bruno foi adiado para março de 2013. E então, após meses de depoimentos, lágrimas no júri e detalhes do crime, veio a sentença. E ela não poderia ter saído em um dia mais simbólico. 8 de março de 2013, Dia Internacional da Mulher. Bruno Fernandes das Dores de Souza, que 3 anos e 3 meses antes era campeão brasileiro como capitão e ídolo do Flamengo, era condenado a 17 anos e 6 meses em regime fechado por homicídio triplamente qualificado e a mais 3 anos e 3 meses em regime aberto por sequestro e cárcere privado e 1 ano e 6 meses por ocultação de cadáver. Já sua esposa, Daiane Rodrigues, foi absolvida.
Ademais, não se pode perder de vista a gravidade concreta dos delitos indicada pelo modus operandi com que os crimes foram perpetrados, como no caso em que, além da violência praticada contra Elisa Samúdio, há ainda a perversidade com a qual foi destruído e ocultado seu cadáver, impedindo inclusive um sepultamento digno para que fosse minimamente homenageada por seus familiares e amigos. Indiscutível se torna registrar que os crimes descritos nesses autos causam extremo temor no seio da sociedade, não podendo o Poder Judiciário fechar os olhos a essa realidade, de modo que a paz social deve ser preservada.
Por fim, Marco Aparecido dos Santos, o Bola, foi condenado a 22 anos de prisão. A pena determinava 19 anos em regime fechado pelo homicídio e mais 3 anos em regime aberto pela ocultação de cadáver. O tempo passou e em março de 2017, Bruno conseguiu um habeas corpus por uma liminar deferida pelo ministro do STF, Marco Aurélio Melo, que entendeu que o jogador poderia aguardar em liberdade enquanto o caso não fosse julgado em segunda instância. No mês seguinte, a liminar foi derrubada por decisão do próprio STF com 3-1. Mas naquele mesmo ano, a pena foi diminuída. Passou de 22 anos e 3 meses para 20 anos e 9 meses, porque o crime de ocultação de cadáver foi prescrito. Em 2019, ele recebeu autorização judicial para ir ao regime semiaberto, cumprindo o restante da pena em casa. E para complementar, em 2022, a Justiça do Mato Grosso do Sul decretou a prisão de Bruno por dívida de pensão do filho com Elisa, mas ele segue em liberdade. Bruno Fernandes, porém, não ficou longe do futebol durante esses 13 anos e ganhou holofotes nacionais ao tentar voltar a jogar nesse período. Primeiro, em 2014, Bruno assinou contrato com Montes Claros Futebol Clube, clube que à época disputava a segunda divisão do Campeonato Mineiro. A justiça negou a permissão, afirmando que as atividades de um atleta profissional são incompatíveis com a legislação para trabalho externo. O caso mais famoso de tentativa de retorno foi em 2017, quando conseguiu o habeas corpus do STF que citamos há pouco. Bruno foi contratado pelo Boa Esporte. O clube mineiro disputava nada menos que a Série B do Campeonato Brasileiro. O anúncio repercutiu muito, gerando grandes protestos e fazendo alguns patrocinadores deixarem o Boa.
Libertado da prisão no mês passado, o goleiro Bruno voltou a disputar um jogo oficial depois de quase 7 anos. Ele estreou hoje no Boa Esporte pela segunda divisão do Campeonato Mineiro. Cometeu um pênalti e levou um gol no empate com o Uberaba.
O goleiro Bruno Fernandes foi um dos últimos a sair do hotel, onde a delegação do Boa Esporte estava concentrada no centro de Varginha. Ele não quis falar com a imprensa, mas ouviu gritos de incentivo dos poucos torcedores presentes.
Estamos juntos, boa sorte, viu?
A contratação do goleiro por duas temporadas ainda gera polêmica na cidade de pouco menos de 120 mil habitantes.
Eu acho que todo ser humano merece uma segunda oportunidade, ele merece sim estrear aí no Boa, a gente recebeu ele muito bem.
O que ele fez é errado demais com a mãe do filho dele.
Nem sempre o que é legal é moral. E do ponto de vista, eu acho que do time, ele arriscou um pouco, criando essa polêmica, né? Às vezes o marketing, né, a jogada deles não pode ter sido tão boa.
Apesar de ser acusado de apoiar o feminicídio, o time mineiro se defendeu e manteve a contratação. Em 14 de março de 2017, Bruno foi oficialmente apresentado. O goleiro chegou a jogar 5 vezes pelo Boa, mas no dia 25 de abril voltou à prisão quando o STF revogou o habeas corpus. Depois que recebeu autorização para ir ao semiaberto em 2019, Bruno jogou pelo Poços de Caldas de Minas Gerais, o Rio Branco no Acre e o Atlético Carioca do Rio de Janeiro, todos com curtíssimas passagens. Em julho de 2021, anunciou oficialmente a aposentadoria dos gramados e foi buscar a carreira como investidor. Até hoje, muitos se perguntam o que teria sido a carreira de Bruno caso não tivesse cometido o crime. Na época, a imprensa já havia relatado que o Milan, gigante italiano, estava interessado no goleiro com um salário na casa dos 500 mil reais mensais. O próprio Bruno chegou a afirmar publicamente que tinha um pré-contrato assinado. E não foi só isso. Em 2017, o jornal Lance revelou que em 7 de julho de 2010, dia em que se entregou à polícia, Bruno tinha recebido uma proposta do Zenit, da Rússia. Os valores da compra estavam na casa dos 8 milhões de euros. Seria a segunda venda mais cara da história do Flamengo até então. Mas aí, ele entrou nas páginas policiais e tudo virou pó. Outro assunto que gera repercussão até hoje é sobre a família de Elisa Samúdio. Afinal, o que aconteceu com quem era próxima modelo? A mãe de Elisa Samúdio e a avó materna de Bruninho, Sônia Moura, que nós citamos lá no início da história, casou-se com a Hernani Silva de Moura. Em abril de 2022, Sônia relatou publicamente que seu marido estava em estado vegetativo após diversas paradas cardiorrespiratórias. Como Hernani era o único provedor da família, Sônia pedia ajuda para custear os gastos domésticos. Ele veio a falecer algum tempo depois. Segundo Sônia, Bruno nunca enviou os valores da pensão ou sequer demonstrou interesse em saber como seu filho estava. Bruninho hoje tem 13 anos, é apaixonado por esportes, decidiu tentar seguir a carreira de goleiro. Há pouco menos de um mês, em abril deste ano, ele estreou oficialmente no sub-13 do Atlético Paranaense, no alto dos seus 1,82m. O garoto fez testes durante vários meses de 2022 e chegou ao CT do Atlético após muitas avaliações de seu desempenho. Ele e a avó se mudaram de Campo Grande para Curitiba. Bruninho não recebe salário do Atlético, já que o clube está investindo em seu desenvolvimento. O sonho dele é se profissionalizar e, quem sabe, chegar à seleção. A torcida é para que o garoto, que teve uma vida tão atribulada desde os primeiros meses, tenha herdado do pai apenas o talento em campo.
Falar do filho do ex-goleiro Bruno e da ex-modelo Elisa Samúdio, que começou a dar os primeiros passos na carreira como goleiro, assim como o pai. A notícia é destaque no nosso site da CNN Brasil. Ele, que é conhecido como Bruninho, o menino de 13 anos, foi inscrito num torneio de base da categoria sub-13 pelo Atlético Paranaense, na mesma posição então que o pai jogava. O ex-goleiro foi condenado a mais de 22 anos de prisão por ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Elisa. Quando o crime aconteceu, o filho do casal tinha pouquíssimos meses de vida, o corpo da Elisa nunca foi encontrado e o ex-jogador foi para o regime semiaberto em 2018 e segue em liberdade condicional desde janeiro desse ano.
Por fim, vale pontuar que o caso Elisa Samúdio ajudou a ampliar o debate sobre a violência contra a mulher no Brasil. Quando Bruno foi condenado em 2013, apenas existia a Lei Maria da Penha. Ela ganhou companhia em 2015, quando entrou em vigor a Lei 13.104, chamada de Lei do Feminicídio, termo para o assassinato de mulheres por serem mulheres. A lei considera feminicídio quando o assassinato envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher da vítima. A nova legislação alterou o Código Penal e estabeleceu o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. Também modificou a Lei de Crimes Hediondos para incluir o feminicídio na lista. Com isso, o crime de homicídio simples tem pena de 6 meses a 20 anos de prisão e o de feminicídio, um homicídio qualificado, de 12 a 30 anos de cadeia. Algo que certamente seria aplicado contra Bruno, caso já existisse na época do crime que chocou o país. Este foi o segundo episódio da série Futebol Brasileiro na Justiça. Continue ligado no nosso trabalho e nos siga nas redes sociais. Eu sou Emerson Esteves, o episódio teve roteiro de Eduardo Costa e edição da Café Preto Produções Sonoras. A série Futebol Brasileiro na Justiça, do 45 de Acréscimo, continua na semana que vem.